passa-se já para o outro lado. Não se esqueçam, um valor a mais quem andar a frequentar algum curso aqui. Isso é estimulante. Ora, aí está.
Não quero ser engolidor de microfones, mas tenho duas questões. Uma delas politicamente incorreta. Não tem a ver propriamente com a religião, mas mais com a moralidade. Gostava de saber a opinião do painel em relação à moralidade dos salários dos gestores de topo em relação aos funcionários, à média dos funcionários das empresas. E a outra também sobre a moralidade da distribuição de rendimento que existe atualmente, muito feita através dos impostos. Ou seja, o que é que pensam sobre isso? O facto de nós termos os impostos crescentes conforme o rendimento, que por vezes desincentivam um pouco o trabalho, as horas extra, o trabalho extra que nos vai fazer subir no escalão. Portanto, são duas perguntas que eu deixo aqui para o painel.
Muito bem. Vamos recolher então mais uma.
Não querendo usar o microfone, se me permitir, dois comentários que são muito pequenos e depois uma questão muito objetiva para o Dr. Paulo. Os comentários são: nem sempre a Igreja Católica teve uma má relação com o dinheiro.
Nunca teve, foi... nunca teve.
Pois, eu estava a tentar ser simpático. Basta lembrar que as grandes compulsões dentro da Igreja têm a ver com o dinheiro. O Dr. Paulo Rangel referiu, por exemplo, a questão da reforma. A questão luterana tem muito a ver com muito dinheiro para a construção da Basílica e as indulgências, eventualmente esta é uma possibilidade. E eu, enquanto cidadão, o problema para mim não está no ganhar dinheiro, está na acumulação e na não distribuição. São coisas distintas. Não é o ganhar, é o que eu vou fazer com ele ou o que não vou fazer com ele. A questão do Dr. Paulo Rangel, se me permite, é... Quando falou na sua intervenção, referiu-se à questão calvinista como eventualmente o início daquilo que poderia ser o capitalismo moderno. E eu pergunto-lhe, foi propositado ir a Calvin e não ter ido a Lutero, ou porque considera que efetivamente aquilo que o Lutero vai iniciar não é a mesma coisa e eventualmente não poderemos responsabilizar o Lutero, responsabilizar entre aspas, por ser o tal criador do capitalismo moderno?
Muito obrigado. Se não houver mais uma questão, podemos fazer um lote de três. Sim, sim.
A minha questão é em jeito de brincadeira. Gostava de perguntar ao Dr. Paulo Rangel se Cristo descesse à Terra hoje, aqui em Portugal, se votaria num partido de matriz cristã como o CDS ou se votaria num partido de cariz social como o PCP. O que é que ele acha? Se Jesus Cristo descesse, em que partido é que votaria?
Era no PSD, então.
Oh, bem, vamos cá ver se eu posso dizer uma coisa. Eu queria só pegar, já agora porque se falou muito disto, muito quer dizer aqui, eu não tenho uma visão nada benigna da reforma protestante. Eu vejo aqui que as pessoas, parece que Lutero foi uma pessoa extraordinária e tal. A reforma protestante não é feita. O Lutero foi de facto uma pessoa extraordinária, o Calvino não. E o Lutero, aliás, tentou uma aproximação muito grande à Igreja Católica e viveu amargurado com a ideia de que tinha que provocar um cisma. O problema é que a reforma protestante foi feita pelos príncipes e reis dos países do Norte para se apropriarem dos bens da Igreja e centralizarem o seu poder. Portanto, basicamente, a reforma protestante tem uma razão política. Portanto, uma coisa é o surgimento de uma doutrina... e, portanto, com um clamor que era o do Lutero, não é? Pronto. E de outros que já tinha havido. Na República Checa já tinha havido, enfim, muito antes já um movimento, enfim, não era parecido, mas era um movimento, digamos, herético, já muito contra certos exageros da Igreja Católica, portanto, nessa lógica de contestação, que era o Hus, não é? E depois o Calvino é... O que eu queria chamar a atenção é para isto, quer dizer, é preciso ver, portanto, esta ideia de que ai, os papas estavam o dinheiro todo, estava toda a gente... Não, isto quer dizer, de repente, o que apareceu claro aos Estados alemães em particular, ou por exemplo a um império como na altura era a Suécia e outros, foi que se o chefe da igreja fosse, se as igrejas fossem nacionais, os bens da igreja fossem nacionalizados, os bispos fossem nomeados por nós, a centralização do poder real era muito mais efetiva. Portanto, ou seja, juntou-se a fome à vontade de comer. Isto é uma coisa muito simplista, mas é só para dizer o seguinte: cuidado com a ideia de que a Reforma Protestante foi um movimento purificador. Aliás, como nós vemos hoje, os maiores fundamentalismos cristãos estão no protestantismo. Não estão nem na ortodoxia, nem no catolicismo. Mas, by far, não há qualquer... Mais, o fanatismo moralista está mais lá do que está na ortodoxia ou no catolicismo. Claro que não está na raiz luterana, claro que não está na raiz anglicana. Aqui, para usar, eu sou também muito cultor da ideia de moderação, aliás, em termos de regimes políticos do Aristóteles. Aqui os anglicanos foram os mais inteligentes. Quem fez, de facto, uma reforma, aí o Henrique VIII foi outra pessoa que vivia amargurada com a separação da Igreja Católica, porque ele tinha um enorme amor à Igreja Católica, ao contrário do que se pintam às vezes aí nas biografias, não é? Portanto, ele fez aquilo por uma razão instrumental, que tinha a ver com a sua situação pessoal, e também numa lógica que já vinha do seu pai, de controlo do poder e tal, e tal, e tal, tudo isso, mas ele tinha, de facto, uma fé forte e impediu. Ele foi altamente, digamos, aliciado a abraçar, por exemplo, o luteranismo, nomeadamente pelo seu primeiro-ministro, o Thomas Cromwell, e, por exemplo, pelo pai da Ana Bolena, etc. Todos eles eram cripto-protestantes de raiz muito fundamentalista, antes de se assumirem depois antes da cisão, e ele nunca aceitou isso. Aliás, depois o filho dele, o Eduardo VI, faz um catecismo, que aquilo é. Aquilo é um catolicismo britânico, não é mais nada. Aliás, de longe das igrejas protestantes, a igreja mais próxima da católica é a igreja anglicana, que hoje só se afastou por causa da ordenação de mulheres e da posição face aos homossexuais, basicamente. É essa. Estavam praticamente a fusionar-se com um estatuto muito especial. Portanto, só para se perceber que nunca era talvez a mais equilibrada, apesar de tudo. Portanto, isto era só para fazer essa nota. Bom, e daqui também partia para uma coisa, para dizer a verdade, que eu, a filantropia anglo-saxónica não me impressiona muito, porque as sociedades anglo-saxónicas são profundamente desiguais. São de uma assimetria brutal. E há muita filantropia que é feita nas classes baixas, nas sociedades católicas. Há muita entreajuda, não é? Por exemplo, só é possível superar uma crise como a crise da Troika porque, de facto, há uma rede infraestrutural de autoajuda, ou melhor, não é de autoajuda, é de heteroajuda, de ajuda, feita a um nível social muito baixo. Em que, por acaso, enfim, neste caso concreto, a Igreja Católica tem um papel muito forte. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Reino Unido é um país altamente desigual, é desde logo desigual na ideia do estatuto das pessoas. Quer dizer, um hooligan e um lord são duas coisas. Isto é porque o Reino Unido nunca saiu da Idade Média, continua a ver na Idade Média. Porque não conheceu o absolutismo, portanto não saiu. Não é? Portanto, a Revolução Inglesa de 1688 não é uma revolução, é uma reação. É impedir que o absolutismo entre para modernizar o Reino Unido. Não. Claro, depois aconteceu uma coisa interessante, que foi, deu-lhe uma vantagem competitiva para o liberalismo, porque a Idade Média, ao contrário do que a gente imagina, é uma idade de liberdades, não de liberdade, mas de liberdade, mas de desigualdade profunda. E foi esse o fator que se manteve. Não é? Portanto, a mim continua a impressionar que um país como os Estados Unidos tenha uma mortalidade infantil 3 vezes superior à Europa, por exemplo. Uma coisa absolutamente é impressionante como é que um país com aquela capacidade pode conviver com isto, não é? Quer dizer, portanto, só para chamar a atenção que, e eu vejo também nessa filantropia, nem sempre vejo este desapego, também vejo uma projeção do próprio ego, não é? Portanto, porque não é apenas o dinheiro, também é a vaidade, não é? Diz o Eclesiastes: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Não é? Começa quase no início, é assim. Portanto, é uma também há aqui essa dimensão. Pronto,
mas responder à questão dos gestores e do voto de Jesus Cristo, essa então?
Não, o voto de Jesus Cristo é muito fácil. O Jesus Cristo, se viesse, fazia como qualquer rei de uma família real, não ia votar. Porque Jesus é extremamente desconcertante. Repara, nós nunca sabemos o que Jesus dizia. Jesus é a personagem mais fascinante, para mim, da história, porque as respostas que ele dá, não é, que lhe são atribuídas, são, de facto, desconcertantes. Ele diz coisas que ninguém está à espera. Portanto, consegue sempre surpreender os seus interlocutores. Portanto, sinceramente, eu não sou capaz de me pôr nos sapatos dele, sejam prado ou não, para responder essa pergunta. Na questão, quanto à questão da moralidade, dos vencimentos, e eu quis dizer assim, do meu ponto de vista, o modelo escandinavo é um modelo, está um modelo luterano, e luterano puro, não calvinista, que eu acho que é profundamente conseguido. E que é um modelo em que há uma grande aproximação entre os níveis salariais. E em que as pessoas, eu enfim, eu conheço bem, eu vou agora domingo para Copenhague, conheço bem as sociedades escandinavas, e eu acho que as pessoas de facto convivem muito bem com isso. Portanto, as sociedades não são menos produtivas, não são menos eficientes, não são menos avançadas, não são menos desenvolvidas, e a diferença entre o escalão mais baixo e o escalão mais alto, pelo menos dos nativos, não é? Porque agora temos o problema dos imigrantes que se põem já noutras, com outras... Quer dizer, é uma coisa nova, é uma coisa dos últimos 10, 15 anos, não é que antes não houvesse imigrantes, mas os problemas não se punham como se põem agora. Sinceramente, eu acho que está bem resolvido. E, portanto, para mim, uma diferença enorme, eu acho que é uma coisa negativa. É a minha opinião. Agora, claro que podíamos ter a abordagem que teve o Olof Palme quando falou com o Otelo, não é? Em que o Otelo Saraiva de Carvalho explicava, em 75, não é? Nós queremos acabar com os ricos, nós acabamos com os ricos. Que engraçado, nós aqui na Suécia não é bem isso que queremos, nós queremos é acabar com os pobres. Não é provavelmente com os ricos, é com os pobres é que nós queremos acabar. Portanto, em rigor, a questão é esta. Se nós conseguirmos, para os escalões mais baixos, um nível decente de dignidade, de conforto, a mim o escalão mais alto já não me preocupa tanto, eu digo pessoalmente. Mas eu admiro o modelo escandinavo, acho que é feito com uma certa compulsão, portanto há uma pulsão social forte para que não seja de outra maneira, mas não acho que aquilo funcione mal, nem acho que as pessoas vejam aquilo mal. Depois, a questão dos impostos. Eu, sinceramente, quer dizer, tem que haver uma política redistributiva que também se faça através de impostos. Será sempre indispensável, de alguma maneira. Pronto. Eu também sou contra impostos demasiado altos. Acho que eles são desincentivadores da iniciativa, são castigadores e tal. Mas, enfim, não sei... é uma questão difícil, embora a gente saiba que também o revenue que vem dos escalões mais altos não é propriamente, pode ter um aspecto moralizador, não é? Mas nem sempre tem não é propriamente um financiador propriamente relevante. Portanto, às tantas, o desincentivo que traz é mais pernicioso do que o exemplo que dá. Mas, enfim, isto já é uma posição mais política, seria o caminho que eu levaria. Só uma coisa que também acho que é importante, sinceramente, e que poderia ajudar a temperar também muito esta coisa. Um exemplo, uma sociedade em que eu vivo bem e que funciona muito bem, é a cogestão na Alemanha, por exemplo. Quer dizer, o envolvimento dos trabalhadores na gestão das empresas tem um efeito extraordinário. Enfim, claro que isto também tem a ver com a cultura respectiva, não sei como é que isso seria noutras culturas. Mas uma coisa que eu via muito diretamente era, por um lado, controlar um pouco, digamos, a gestão, ou até mesmo o capitalista, mas geralmente ele seria a gestão, quanto a determinadas coisas, mas também os próprios trabalhadores se refriavam em muitas das suas exigências. Porque ao terem um conhecimento pleno das condições da empresa, eles percebiam que era importante a empresa progredir. E, portanto, isto cria um ambiente, ainda hoje, na sociedade alemã, sempre com tensão forte. A tensão não deixa de existir, mas, sinceramente, de uma pedagogia mútua que também depois no problema da redistribuição ou da distribuição do valor criado, sinceramente resulta bem. Porque também quando há momentos difíceis, quer dizer, os sindicatos alemães não têm nenhum problema em aceitar as condições difíceis, porque eles sabem que... Nós temos aí esse exemplo que se dá sempre, não é? Da alta Europa, mas enfim, eu estou a falar até a um nível mais pequeno, nem sequer de unidades dessa dimensão ou de grupos dessa dimensão. Mas tem essa prática e que me parece uma prática bastante... Depois havia assim muitas coisas para dizer.
Passo a palavra ao Rui, depois ainda recolhemos mais um lote de questões.
Muito bem. Eu sobre a questão dos salários, enfim, creio que provavelmente a pergunta era dirigida a mim, mas eu, por uma questão de decoro, vai-me permitir que eu não vou falar de colegas meus nem de empresas concorrentes. Mas dou-lhe a minha opinião. Não vou é comentar. Acho que não devo, nem é o local, nem o devo fazer. Mas é evidente que é um tema crítico. Não vale a pena escondê-lo. E eu, o comentário que tenho para lhe fazer é o do Aristóteles. É o meio termo. É a sensatez. É a razoabilidade. Não vale a pena esconder que hoje há uma competição brutal pelo talento. E vocês estão aqui numa escola de gestão, sabem isso melhor que ninguém. Não se pode esconder que hoje em dia o bem mais escasso é de facto o talento de uma empresa. E o talento tem que ser remunerado. Se não o remunerarmos, podemos ter visões, enfim, idílicas do mundo, de que não pode haver esta disparidade e todos deviam ganhar o mesmo. Epa, mas e a sustentabilidade da empresa? Os tais princípios de que eu falava há pouco. Se quer garantir a sustentabilidade da empresa, tem que remunerar de forma minimamente adequada o talento que vai buscar. E o que está na gênese de uma grande diferenciação de salários. Depois podemos discutir se ela é exagerada ou não, mas aí é que eu invoco a regra. Podemos discutir se é exagerada ou não, mas ela tem que existir. Porque os graus de talento que tem dentro de uma empresa são muito diferentes. E eu confesso que não prefiro uma visão de que isto é tudo igual, aquela visão idílica que todos vamos produzir da mesma forma, uns, os que têm mais capacidade produzem mais, os que têm menos capacidade produzem menos, mas no final somos todos iguais. Não, acho que isso é uma visão um bocadinho etérea da coisa. E, portanto, se quiser, em absoluto, a disparidade de salários não me choca. Já me choca, face a alguns princípios que eu falava, éticos, morais, que essa disparidade possa atingir valores eventualmente exagerados. Qual é o patamar a partir do qual é exagerado? Não sei. E não sei se alguém será capaz de o dizer. Agora, acho que é sempre um bom exemplo, um bom exercício, tentar aplicar princípios de sensatez, de razoabilidade e de meio termo. O exemplo que eu lhe posso falar, que é do Unicer, e aí estou à vontade, é que estou absolutamente confortável com aquilo que praticamos na Unicer. Porque o que está em causa não é só a disparidade de salários entre, digamos, o salário mais alto ou o salário mais baixo. E aí, face ao que já foi publicado nos últimos tempos, eu também mandei fazer uma análise, gostava de perceber como é que nos comparamos face ao nosso benchmark. E estou absolutamente tranquilo. Mas eu acho que é um erro, embora seja muito popular, pôr o foco só nessa questão. E só para lhe dar pequenos exemplos. De tempos a tempos, discute-se no nosso país o salário mínimo. A Unicer não entra nessa discussão. A Unicer, desde há anos, tem um salário mínimo que é sistematicamente 30% acima do salário mínimo obrigatório. Não entramos nessa discussão. Só que isto não vem para os jornais. Nem tem de vir. Não queremos fazer disto um. Mais recentemente, foi tema de parangonas de jornais, o salário igual para homem e mulher numa determinada indústria. Parece que, de repente, o país descobriu que ali estava a luz. A Unicef pratica isso desde há mais de 20 anos. E, portanto, eu acho que o que é crítico não é avaliar apenas um KPI, se quiser, é tentar perceber qual é a política global da empresa, olha, de distribuição, antes de ir ao tema dos impostos. Como é que a empresa distribui os rendimentos que gera? E ou o faz de forma equilibrada, ou não faz? Se há casos em que esse equilíbrio exija ou aconselha uma disparidade maior, eu não sei, se calhar depende das indústrias, depende da competição internacional. Hoje a economia portuguesa está muito mais exposta à competição internacional, muito mais do que estava há 30 ou 40 anos atrás, e engane-se quem achar que nós competimos pelo talento nacional. Não é verdade. Os nossos quadros, o nosso talento, está hoje em competição no mundo inteiro. E, portanto, se não formos capazes de reter talento, não sei onde é que o país está daqui a 10 ou 20 anos. O que me preocupa não é daqui a 2 anos, daqui a 1 ou 2 anos. Portanto, princípio de que eu falava da sustentabilidade, a empresa, qualquer empresa tem que se preocupar com a sustentabilidade, e não estou só a falar em sustentabilidade ambiental, normalmente esse é o tema mais valorizado, mas a perenidade da empresa exige e aconselha que haja diferentes remunerações para diferentes cargos ou diferentes profissões. Portanto, em concreto, em relação à sua pergunta, não me choca o princípio, pode-me chocar, efetivamente, o grau. Mas aí, cada um, depois, toma a dose que quiser. Quanto à questão da distribuição de rendimentos, de impostos, eu acho que o sistema redistributivo que temos hoje dificilmente poderá ser outro, que é o regime progressivo. Não tenho nada a comentar, pois pode-se questionar, mais uma vez, o grau da progressividade, se é o adequado, se não. Eu acho que esse é o tema menor hoje em dia na economia portuguesa, confesso. Independentemente de poder achar que o nível fiscal em que a tributação hoje é elevada, em termos globais, o que me preocupa muito mais é que parece que hoje ainda vivemos no tempo do Olof Palme, que já morreu há 30 anos, porque ainda temos responsáveis políticos a dizer que é preciso ir buscar dinheiro onde ele existe. Não é preciso criá-lo, é ir buscá-lo onde ele existe. Criá-lo, não criar riqueza, não é um problema, não é um issue, não é uma preocupação. E isto é exatamente o que se passava na década de 70. Portanto, parece que o país, em 40 anos de democracia e de progresso, não terá progredido tanto nessa matéria como eventualmente poderíamos desejar. E isso sim é que me preocupa. Não é se a carga fiscal é mais elevada ou demasiado elevada, ou se a progressividade é demasiado elevada. É evidente que há patamares para os quais nos interrogamos se já estamos para além do que é razoável. Quando quadros, e atenção que eu não estou a falar de mim, mas quando quadros na minha empresa são tributados a 66%, eu interrogo-me qual é a capacidade de nós retermos estes quadros. Porque há quadros fiscais diferentes noutros países. E nós temos uma classe muito grande de quadros, porque atenção, você pôs o foco na disparidade, mas quando entra pela tributação, não sei se tem consciência, qual é o patamar a partir do qual em Portugal se é considerado rico para ter a tal taxa de tributação. É um patamar muito baixo. E, portanto, quando um quadro que trabalha afincadamente vê 66% do seu rendimento retirado, eu preocupo-me a competitividade e a sustentabilidade. Mas não entro pela discussão se é justo ou injusto. Acho que provavelmente é justo, temos todos de contribuir. E acho que era isto.
Muito bem. Mas não sei, Patrícia, se nos deixa fazer mais uma recolha de perguntas, ou se fazemos só mais uma recolha rápida de perguntas e a seguir temos que pensar em terminar, se não se importa.
Muito obrigado. Eu gostava de ouvir um comentário por parte do membro do painel relativamente a uma ideia, a uma proposta que recentemente tem surgido nos meios de comunicação social e que é o rendimento universal e incondicional. Este rendimento como uma forma de mitigar desigualdades na sociedade e, em particular, as desigualdades que advêm da falta de trabalho, da falta de oportunidade na empresa. Isto em duas perspectivas. Por um lado, se isto realmente é compatível com a dignidade humana, que em princípio a religião cristã defende, que o Cristo terá defendido, e se pensarmos então no que São Paulo dizia sobre o trabalho, não é? Portanto, se realmente se este rendimento é compaginável com uma atitude cristã de dignificação do ser humano. Se é por outro lado, também estou muito curioso em tentar saber a opinião de alguém com uma longa experiência empresarial, que impactos positivos ou nefastos tal rendimento poderia trazer no mercado de trabalho, obviamente.
Muito bem, muito obrigado. Temos mais uma questão.
Eu antes de duas questões, só alguns apontamentos muito breves e muito concretos. Em relação à parada que o Dr. Paulo Rangel acabou de falar do camelo, realmente o camelo era uma corda de atar navios. Segundo eu, Porto Leixões, podemos ver a espessura que é uma corda para apertar um navio e não há um camelo. Depois, quanto a esta questão do despojar a Bíblia, que a Igreja Católica, com a vez de água, não sei o quê, muito bem, preferia, porque antigamente eram princesas e filhos dos reis e não sei o quê, e depois despejavam e iam para os conventos, essas coisas, todas havia-se despejado da riqueza. Contudo, com o Concílio Vaticano II, vem uma grande novidade, pouco chave, mas a grande novidade foi que a santificação não acontecia só nos conventos e nem nos corredores da igreja, mas sim num meio profissional de cada um. Essa é a grande novidade do Concílio Vaticano II. E daí, que nós, para sermos bons nos nossos meios, independente se eu sou político, se sou um gestor, se sou um professor, eu tenho que ser bom naquilo que faço. Então aí vem aquela questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. E hoje, agora fazer um paralelismo com o português da escola, com as escolas, em que se eu quiser uma boa formação, se quiser ser bom naquilo que eu sou, eu tenho que procurar essa educação, e essa educação não é barata. E se fosse barata, eu próprio
desconfiado.
Se uma programação custasse 1000 euros, o que é que vou ir fazer? Qual é o problema? E depois, é verdade, esta questão de não é barato, por exemplo, um MBA em Harvard custa 140 mil euros, não sei o quê, fora a matrícula, só. E depois, repara, e essa questão mudou no Concílio Vaticano II. Eu sei que a Igreja Católica, principalmente os católicos, são muito culpados, né, nessa questão, de quem acham que alguém que tem dinheiro é uma coisa malvosa e alguém que... Mas é esse apego, muito bem, esse apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Nessa questão de ter dois, não posso agradar a dois senhores. Eu trabalhava com dois CEOs, um português e um holandês, e às vezes aquilo era complicado, porque havia pensar global e agir local. Mas havia os interesses portugueses, os interesses holandeses, e agradar a dois, às vezes temos que ir recorrer ao CEO americano para resolver o assunto. E essas coisas não. E depois, existe. Isso eu vou lançar só para tudo. Os melhores, já que estamos aqui numa business school que recentemente ficou na cima de melhores do ranking do Financial Times, as duas melhores escolas, que é a IES, que ficou em primeiro lugar, como vocês sabem, a Enseada, a IES e por aí fora, e eu fiz aqui uma pequena pesquisa e diz assim, jesuítas, e eu presidei, estou no topo do ranking das escolas no nosso. Formam líderes, empresariais e espirituais. E é isto. O que eu quero dizer é que quanto custa um curso nestas escolas? O que quero dizer é que chegar é assim, é que essa ideia realmente está certa, do despojar. O problema aqui é mesmo esse amor ao rei ou ao Deus do dinheiro, é? só o dinheiro por si, ter mais dinheiro. Mas se queremos ser bons, queremos ter uma educação, queremos ter empresas competitivas, seja a vender cerveja, seja o que quer, nós temos de ter talento. Para isso precisamos de boas escolas e essas coisas são caras, mas existe, como eu quero dizer, já há muito que a Igreja, na IES, foi um dos primeiros MBAs, não quero ver, a ser aqui na Europa. Tem juntamente com a Harvard, né, um protocolo. Existe, e acho que é preciso demistificar esse bocadinho de que a Igreja é aquela coisa de que eu compreendo o que quer dizer e que está tudo certo. Aliás, eu vou acabar, saiu até alguns artigos há algum tempo na Exame a falar dos judeus, e eles tinham muito orgulho. Um judeu que não tivesse uma boa empresa, não fosse não tivesse dinheiro, então era uma maldição de Deus, enquanto a Igreja Católica era precisamente ao contrário. Mas isso está a mudar, e muitas das vezes é desinformação e pessoas mal informadas, mesmo com os católicos, em relação à Igreja Católica. Então, eu queria deixar.
Obrigado.
Podia alongar mais, mas obrigado.
Obrigado, não sei se há mais alguma intervenção, temos espaço, então, a última, se não se importa. Obrigado.
Eu só queria dizer aqui uma coisa, eu gosto muito do Dr. Paulo fosse à Bíblia, porque nós muitas vezes esquecemos da fonte, vamos ouvindo o que é que vão comentando sobre, esquecemos a fonte. Em relação à Bíblia, eu gostava de notar por uma passagem, onde fala muito desta distribuição, que passa despercebida muitas vezes ou é interpretada de outra maneira. O jovem rico, não estava bem virado. Mas nós temos uma passagem que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Certamente, uma multidão que seguia Jesus foi para o monte. Certamente, uns iriam prevenidos, outros não iriam, porque, pelos vistos, também falava durante muito tempo, poderia ser, às vezes, um bocadinho chato. E, portanto, uns levariam um alimento, outros não levariam. E aquilo que fez foi uma coisa muito simples. Vamos juntar tudo aquilo que vocês têm aí. Distribuiu por todos. E no fim, ainda sobrou.
Muito bem. Obrigado. Um milagre da partilha.
Ora bem, vamos cá ver. Eu Quanto ao rendimento universal, queria dizer é o seguinte. Portanto, eu acho que o problema se põe hoje, até por uma razão quase que da organização das sociedades modernas. Vamos cá ver. Modernas, quer dizer, das sociedades do futuro, que é, de facto, com a robotização e automação que está aí em vias de aparecer, não sei se nós não teremos não avançaremos para uma sociedade do ócio, de alguma maneira, em que muita gente não vai ter emprego. Não é? E, portanto, se não vai ser preciso encontrar uma fórmula diferente. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que haver um rendimento garantido, qualquer que ele seja, não é compatível, é uma decorrência da dignidade da pessoa humana. Tem um efeito negativo, que é muita gente acomoda-se a isso e acabou. Pronto, é o tal efeito que retira depois dignidade por não haver trabalho. Não é? Pronto. Portanto, há aqui de facto, por isso é que isso nunca deve ser uma coisa muito alta, que é justamente para não criar um incentivo, é para garantir que aqueles que realmente desistiram de tudo têm pelo menos um mínimo dos mínimos, mas ao mesmo tempo que... Agora, eu acho que se vai pôr aqui uma outra questão, que eu não sei que... Enfim, já até já, houve alturas, eu estava muito metido nisso, porque na área de Direito, enfim, que eu agora suspendi por um ano, mas já vou voltar rapidamente, mas apenas porque estava realmente muito ocupado e um pouco cansado, também tinha estado doente, portanto, acabei por estar um ano parado, mas durante muito tempo estive em vários fóruns em que se pensava um bocadinho nisso, porque nós sabemos que daqui a 10 anos 70% do trabalho não será feito por pessoas. Provavelmente os 30% que ficam terão, em termos de valor acrescentado e de talento, quer dizer, serão de um nível altíssimo, mas há de facto, é uma coisa que seria impensável numa disciplina como o Direito, mas parece que já não oferece dúvidas a ninguém de que 70% será automatizado e ponto final. Pronto. Poderá resolver o problema dos atrasos em grande parte no sistema de justiça. Mas, enfim. Portanto, eu, sinceramente, o que lhe digo é, eu acho que aqui essa discussão não está... Não tem apenas a ver com a questão da pobreza, tem apenas um bocadinho a ver com qual é a sociedade que aí vem. Não é? E, portanto, se vai haver emprego para todos ou não, como é que vamos fazer? Ou se vamos regressar, no fundo, a uma espécie de sociedade ateniense do tempo do Platão e do Aristóteles, em que, porque havia escravatura, no fundo, havia muita gente disponível para pensar e portanto, o ócio no bom sentido. Portanto, aqui há vários problemas que... Mas eu não sou capaz de divisar uma resposta... Não há dúvida que... Eu, por exemplo, contra o rendimento mínimo garantido, que é um afloramento desse princípio, embora eu não sou contra isso. Realmente, pronto, pode haver aqui um... Há uns desvalidos tais que realmente têm que se lidar com qualquer coisa, porque eles não querem fazer nada e não podem ficar aí a morrer à fome, e, portanto, enfim. Depois há aqui um aspecto que eu queria chamar a atenção. A propósito da relação dos católicos com o dinheiro, claro, nós os católicos que conhecemos em geral são portugueses, certo? Os portugueses também têm um problema que é a inveja, que é outro problema que se soma ao catolicismo, certo? Que não é comum a todos os católicos. E que é uma coisa muito da nossa sociedade, para o bem e para o mal, quer dizer, tem coisas muito boas, mas tem coisas muito más, e uma delas é essa, não é? Falou aí de um holandês, eu tenho um grande amigo que trabalhava aqui no Ineste, depois foi para a Philips, para a Holanda, e enfim, estava sujeito cá já a uma enorme competição, e lá uma enorme competição. E um dia encontrei, por acaso, em Sedefeita, um acaso puro, e disse assim, então, pá, estás a gostar, e não sei o quê, não sei o que mais. Eu, pelo visto, tinha vindo ao Porto, disse, pá, estou a gostar e tal. Então, o que é que achas daquilo e tal? Começou a conversar, disse, pá, eu, sinceramente, a tensão que tenho lá, em termos de competição e de concorrência, é igual à que tinha cá. Só que, enquanto lá, toda a gente trabalha para ser melhor do que eu, aqui toda a gente trabalhava para que eu não fosse melhor que eles. E, portanto, estou lá mil vezes melhor. Bom, pronto. Isto era só para dizer o seguinte. Nesta análise toda, eu esqueci-me deste fator identitário e idiosincrático português, que às vezes pode ser confundido com... Que é realmente um aspecto... É que os portugueses também têm uma relação com o dinheiro muito manhosa. Não é? Pronto. E isso não ajuda. Portanto, isso já não tem muito a ver só com a religião. A religião faz a sua parte, porque nós temos... Isso faz parte da nossa identidade também, mas tem uma relação um bocadinho manhosa. Depois, outra coisa que eu quero dizer... A Igreja Católica, enquanto instituição, E eu, como disse, continuo a ser, enfim, a dar algum contributo para a instituição, mas, quer dizer, é o maior proprietário alguma vez visto, certo? Quando eu falei isto da reforma protestante, isto dizia alguma coisa sobre os protestantes, mas diz muito sobre os católicos, quer dizer, o grande poder, o contrapoder aos reis era a Igreja. Porque, no fundo, eles obedeciam a um chefe internacional e tinham meios absolutamente extraordinários que um rei não tinha. Especialmente quando aparece o Dom Afonso Henriques, ele não era ninguém à beira da Igreja aqui. Portanto, isto é, só para perceber, quer dizer, da Idade Média, só à medida que se vai avançando é que as coisas vão mudando. Portanto, é preciso. E a Igreja Católica, veja o património construído. Eu que estudei sempre em colégios católicos, estavam sempre em obras. Os mestres de obras adoram padres e freiras. Os tipos estão constantemente a construir. É, a lógica patrimonial é brutal. Não é? Portanto, os frades são pobres, mas a ordem é rica. Isso não há lugar a isso. Portanto, a relação da Igreja, o que a Igreja prega sobre o desapego e o desprendimento vale para os fiéis, não vale necessariamente para a instituição. Isso é uma coisa que é evidente. Por isso é que o Papa Francisco, nesse aspecto, rompe um pouco.
E disse agora que era uma Igreja pobre.
Quando diz que era uma Igreja pobre. Bom, depois, atenção, quanto aos jesuítas e ao Cordeiro, deixe-me só dizer isto também. Estas duas instituições são totalmente diferentes e que têm um lugar na Igreja totalmente diferente, mas enfim, não vou agora fazer mais qualificações, embora não tenha nenhum problema em fazê-las, porque as fiz sempre. Elas têm, no entanto, uma coisa que é, querem ter, isso a Igreja Católica também teve sempre, é ter gente nos lugares de liderança e de topo para influenciar. É, no fundo, a tal ideia, isto não é por amor ao poder, certo? É por poder é um instrumento para, no fundo, realizar a mensagem. Portanto, isso vai tudo da forma como a gente vê as coisas. E portanto é assim, mas essa é uma lógica clara. Há uma coisa que eu estou de acordo consigo, que é quando diz, bem, mas eu tenho que ter aqui a minha formação e tenho que ter, eu por exemplo, como político, digo isto, uma das minhas lutas tem sido sempre ser contra a questão das incompatibilidades, que está cada vez pior com os populismos e tal, porque eu só sou independente como político porque eu de facto tenho uma profissão alternativa na qual ganho francamente bem. Num sentido, porque eu sou bastante pouco ambicioso. Portanto, mas ganho, do meu ponto de vista, ganho bem naquela lógica da moderação e do que é razoável. Portanto, me permite viver melhor do que as generalidades portuguesas, sem qualquer dúvida. Pronto. Mas no dia em que eu estiver só dependente da política, eu vou ter que dizer sim a coisas que...
Claro.
Acabou. Quer dizer, não vale a pena. Não vale a pena ter ilusões, porque é o que eu vejo. Eu vejo à minha volta como é que é. Portanto, eu posso muitas vezes dizer não, posso muitas vezes discordar, posso bater com a porta e ir-me embora. Mas há muita gente que está lá até com valor e até com princípios éticos que não pode. Porque à altura tem os filhos em casa e tem isto e tem aquilo. E tem alguma aspiração, pronto. Quer dizer, digo eu, nem sequer uma coisa desenfreada, uma coisa moderada, mas que obviamente para sobreviver vai ter que... Só para dizer o seguinte, não penso que eu sou um adepto do despojamento e do... Basta olhar para mim para ver que não sou. Portanto, não é isso. Estava só a confrontar com... Porque cuidado, que não eram só os reis e as rainhas que se despojavam. Há muita gente, veja a Madre Teresa de Calcutá, que tinha uma família paupérrima, não é? E de repente se atirou. Eu tenho uma irmã missionária, que viveu toda a vida com todo conforto e que vive em condições de austeridade que seria impossível eu viver. Pronto. Lá não falta nada, mas realmente aquilo é um desconsolo. Quer dizer, sinceramente, pronto, quer dizer, é uma... É um desconsolo, pronto, quer dizer...
Não para ela.
Não sei, isso não lhe pergunto. Não sei como é que uma pessoa que foi educada como ela consegue viver naquela situação. Há uma coisa que eu percebo. Lá não falta nada, se a pessoa estiver doente, tem isso aí, tem logo, tudo muda. Mas o dia-a-dia é um dia muito exigente, muito mais exigente do que as pessoas imaginam. Por isso é que eu digo, as ordens são ricas, mas os frades e as freiras são pobres. Quer dizer, porque normalmente vivem, de facto, com graus de exigência bastante grandes. Mas, portanto, isto é só para dizer que eu não sou uma seta. Pronto, eu só quis aqui confrontá-los com os textos e tal. Se foi, aquilo foi só juntar cestos ou se houve mesmo uma multiplicação, é uma coisa que ainda está para esclarecer. Certo?
Isso é
Não, não sei se não houve lá um milagre, quero acreditar que pode ter que Deus é Deus, quer dizer, há de fazer alguma coisa diferente dos outros. Portanto, há um lado mítico ou mágico.
Esse milagre é muito maior.
Sim.
As pessoas partilham.
Certo. Há uma coisa que é verdade, que lhe digo. Se olhar para o trajeto da vida de Jesus nos Evangelhos, nos sinóticos, no São João é tudo à parte, tudo é uma recriação, embora seja até bastante mais profundo que os outros três, há um momento em que Jesus deixa de fazer milagres. Quando ele, isso percebe-se perfeitamente, há um momento da vida pública em que ele começa a não fazer. Porque começa a ser encarado numa lógica mítica ou mágica, e essa não era a sua aspiração. Quer dizer, no fundo as pessoas iam ver eram os prodígios, e não propriamente aquilo que era a mensagem, porque a dada altura não, havia ali um marketing associado à
como em Fátima.
Não, portanto, não, mas isto é interessante verificar que há de facto, em todos, há uma cadência. Agora não sou capaz de identificar isso, mas enfim, já tive isso muito presente e é fácil de recuperar. Há um momento a partir do qual tudo se torna bastante mais austero sob esse ponto de vista. Porque, e a interpretação dos biógrafos é, no fundo, de que... e hoje, enfim, há biografias ótimas de Jesus, muito boas. Embora, enfim, vão sempre escandalizar os ortodoxos, mas bastante boas. Em que se mostra que, de facto, há ali uma contenção a partir de certa altura, como quem diz, calma, isto está a sair do controle e as pessoas estão a ver aqui já uma coisa que não é bem o que a gente queria fazer. Ou seja, isto vai ao encontro do que está a ser. É mais importante a mensagem, propriamente, do que estar a fazer aqui, de ser um número de circo em que toda a gente vai ficar. Mas, portanto, enfim, eu não sei se respondi a tudo.
Muito bem, está.
Mesmo que não tenha.
Muito obrigado. Foi as últimas palavras.
Só alguns comentários finais, então. Começava ali pelo rendimento universal, foi a primeira questão. Eu acho o rendimento universal uma ideia bonita. E atenção, digo isto sem qualquer ironia. Não estou a ver uns sorrisos na sala, não digo isto sem qualquer ironia. Eu acho uma ideia bonita. Não sei, acho que ainda está para ser estudado o que é que isto pode representar. Em termos de aplicação prática, se calhar até vamos ter algumas noções sobre isso, porque já há experiências a ser feitas no Canadá e na Finlândia.
Acho que começaram agora.
E, portanto, eu confesso que estou curioso, porque eu acho a ideia bonita. Acho que ao nível da dignidade humana, isto não tem nada a ver com religião, acho que ao nível da dignidade humana é um princípio interessante. Agora, vamos ver no que é que estudar. Eu também fui ensinado nos bancos da faculdade, a fazer o raciocínio por redução ao absurdo, que acho que é muito útil. A minha redução ao absurdo é, então, mas no dia em que todos os 7 bilhões do mundo viverem do rendimento universal, quem é que produz a riqueza para pagar esse rendimento? Não tenho resposta para isto. Não sei. Mas alguém há de encontrar uma solução para este dilema, se o rendimento universal for, efetivamente, a solução para erradicar a pobreza. Mas isto é a redução ao absurdo, que certamente não se vai verificar. Perguntou-me a minha visão prática sobre os efeitos nas empresas. Alguma rejeição do emprego já existe. Já há camadas que rejeitam o emprego. Não devo dizer-lhe que eu sinto isso. Sinto isso nas mais diversas circunstâncias. Também é sabido que há um nível de desemprego estrutural, não é? Ninguém se preocupa com taxas de desemprego de 2% a 3%. Então, a gente sabe que isso é a taxa de desemprego que a população assume como natural, os tais desalentados que, pronto, não trabalham. E, portanto, essa rejeição já existe. Se este instrumento vai aumentar ou não, não sei. Não tenho certezas. Diria que talvez não seja por isto. Eu acho que hoje já há muita rejeição do emprego. Tem a ver, eventualmente, com o atual rendimento mínimo garantido, com o qual estou em linha com o Paulo, estou o mais possível de acordo. Mas volto mais uma vez ao meio termo. Desde que esteja em patamares razoáveis e desde que o estímulo à não procura de emprego não assuma valores exagerados, tudo bem. O meu receio é que, em alguns casos, isso pode atingir valores. Eu dou-lhe um exemplo. Já foi há muitos anos, portanto, acho que isto pode ser comentado. Não quero estar a fazer, enfim, a penalizar nenhuma comunidade em concreto. Mas, por exemplo, quando nós reabrimos os hotéis em Vidago, em Pedras Salgadas, há 7 anos, demos prioridade à mão de obra local. E, portanto, fomos ingenuamente aos centros de emprego locais para ter as bases de dados dos desempregados e comunicar que íamos começar a recrutar. Não recrutamos nenhum. A maior parte deles nem apareceu na entrevista. E os que apareceram era para ter o carimbo, para poderem continuar no subsídio de desemprego. Portanto, eu não quero aqui dizer nenhum rótulo às comunidades de Vidago e de Pedras Salgadas, mas isto foi o que aconteceu. E portanto, acho que é um dos cuidados que vai ter que se ter, evidentemente, se o rendimento universal eventualmente exacerbar um sentimento deste género, de que não é preciso, trabalhar. É certo que eu creio que haverá sempre quem tenha mais ambição e que ambiciona algo mais e, portanto, vai querer trabalhar, até porque acho que o trabalho faz parte da realização pessoal e também de alguma espiritualidade da vida. E, portanto, não creio que 100% da população vá displicentemente dizer não, agora não preciso trabalhar porque temos um rendimento universal. Não acredito que isso vá acontecer. Mas, como disse, por redução ao absurdo, acho que se deve pensar numa situação dessas, como é que se resolve. Eu, pessoalmente, não acredito que isso suceda. E, portanto, acho que é uma ideia bonita, que se for aplicada com cuidado, com razoabilidade, talvez faça sentido. Mas, provavelmente, dentro de 1, 2 ou 3 anos, teremos mais informação. Eu acho que estes exemplos que estão a ser feitos era importante que sejam feitos em contextos culturais diferentes. Porque se for um exemplo só na Finlândia e no Canadá, claro, que eu acho que é dificilmente transponível para outro tipo de culturas. Até acredito que isto na Finlândia ou no Canadá possa funcionar com alguma eficiência. Não sei se noutros contextos culturais se funcionará. Mas vamos ver. Para terminar, queria só comentar ali a questão de que, de facto, as coisas são caras e é preciso dinheiro. Eu acho que aqui a professora Patrícia deve estar radiante hoje, porque vai já aumentar as propinas aqui da...
Para dar fama,
porque a confiança tem a ver com o preço dos cursos, não é? Portanto, Patrícia, isto é aumentar aí as propinas, porque os cursos aqui da PBS ficam já mais credíveis, não é? Com mais 20% em cima. Não, mas eu acho que o que disse, obviamente, é... Eu percebo e partilho, como é óbvio, e encaixa naquilo que referi, que o dinheiro em si, na minha perspectiva, não tem qualquer malefício associado. Qual é o uso que lhe vai dar? Investir na sua formação para produzir valor, para criar riqueza, para dar educação à sua família, aos seus filhos, para lhes permitir um dia terem uma vida profissional realizante, para cuidar da sua família, cuidar dos seus pais, etc. Mas qual é o problema? Não... Confesso que aí sou muito pragmático e acho que a religião, como dizia, não é um problema da religião, para mim é mais uma questão até de valores civilizacionais. Há determinadas responsabilidades que você, enquanto cidadão, deve ter e, portanto, desde que esteja à altura dessas responsabilidades e que use o dom, a graça que lhe é conferida por ter sucesso profissional na vida, desde que use em prol do bem comum, é fantástico. Não, a mim não me causa qualquer tipo de apreensão.
Muito bem. Bem, chegámos ao fim. Eu queria reagradecer a presença de todos e da Porto Business School. Como sabem, a Universidade do Porto é um parceiro estruturante desta escola e hoje fez-se aqui uma das coisas que a Universidade tem que fazer, que é refletir e partilhar essa reflexão com pontos de vista diferentes, que em todo caso, como dizíamos hoje ao almoço, quando nós conversamos sentimos-nos na diferença mais iguais, digamos assim, não é? E hoje, por exemplo, de forma direta ou indireta, nós falámos muito aqui das balizas éticas que importam a todos nós e também às pessoas que frequentam esta casa, no sentido da resposta tensional e sempre complexa entre as duas perguntas, o que posso fazer e o que devo fazer. E a religião, não tendo o monopólio da ética de forma nenhuma, nomeadamente pelos critérios, enfim, cristãos que o Paulo hoje apresentou, tem qualquer coisa a ver com isto. E apesar de tudo, mesmo as pessoas com colocações menos formais têm que reconhecer que o traço judaico-cristão, nos tais princípios éticos, nos tais meios termos aristotélicos que procuramos, estão sempre presentes, não é? E, portanto, eu espero que, para mim, é muito gratificante estar aqui e agradeço aos dois, ao Paulo e ao Rui, a excelente contribuição e à Patrícia de novo e a todos. E estes eventos depois vão repetir-se e eu vou outra vez, propor a esta escola que queira acolher um outro evento desta natureza e quem sabe podemos voltar cá. Muito obrigado a todos, muito boa noite.
Sim, senhor.
Eu sou um André Rui, gosto muito de André Tosqueruga. E o André Tosqueruga puxa muito uma coisa que a mim, como ciência, me interessa, que é o ser explicado que a ciência não é um critério particular para saber se tem alguma coisa. Explica-lhe o milagre da
natureza. Você é o responsável.
Porque na própria natureza se pode alterar essa.
Acho que
até para a cirurgia. A parte não mágica, mas diz-me imenso.
Muito obrigado.
Parabéns.